Essa é a SBS em português.
Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E vamos começar pelo mercado de transferências ao rubro, em pleno mês de agosto, na Europa e aqui em Portugal em particular, e com essa chuva de reforços do Benfica, agora comandado por Jorge Jesus. Três reforços na última sexta-feira de uma só vez, a seguir ao clube ter confirmado as respectivas contratações. Do central Jan Vertonghen, do extremo Everton Cebolinha e do avançado Luca Waldschmidt. No centro de treinos do Benfica, no Seixal, na margem sul do Rio Tejo, em Lisboa, o defesa belga Vertonghen, ex-Tottenham, foi o primeiro a ser apresentado oficialmente. Numa transmissão apenas para a televisão do clube, o defesa ex-Spurs e também antigo jogador do Ajax revelou que o projeto e as semelhanças com os seus antigos clubes levaram-no a optar por esta etapa em Portugal.
Ajax and Tottenham are great clubs, clubs of the people and their project.
Vertonghen, que terminou a ligação ao Tottenham, assinou o contrato até 2023. Everton Cebolinha, por sua vez, foi contratado ao Grêmio de Porto Alegre por 20 milhões de euros, vínculo de 5 anos e a cláusula de rescisão mais alta do futebol português, 150 milhões de euros. Everton falou com o treinador Jorge Jesus, um técnico capital na sua escolha.
Tive boas referências do Mister, né, de atletas que trabalharam com ele, que trabalhavam com ele na época, disseram que era um excelente treinador, um cara que teve muita importância nessa minha escolha, porque pude acompanhar o trabalho dele de perto e vi a qualidade do trabalho dele, né, então quis experimentar esse trabalho e tenho certeza que vou crescer muito com ele.
Everton é o camisola 7 do Benfica para a nova temporada. Luca Waldschmidt, alemão, ex-Friburgo, vai vestir a camisola 10, custou 15 milhões. O emblema alemão vai receber ainda 7,5% no caso de uma futura transferência, contrato de 5 anos, cláusula de rescisão de 88 milhões de euros. A disputa europeia e a ambição pessoal e coletiva explicam esta contratação, segundo o próprio avançado germânico.
O
Benfica é um grande clube, quer ganhar títulos, eu quero ganhar títulos também, quero ajudar, e é um bom passo para me tornar um jogador melhor, para ajudar. E temos também os jogos internacionais.
We have also international games.
Com estes três jogadores, o Benfica passa a somar 6 reforços confirmados para a nova temporada. Elton Leite, Gilberto e Pedrinho já tinham sido apresentados. O próximo é Edison Cavani, a estrela uruguaia ex-Paris Saint-Germain. Cavani tem 33 anos, mas ainda tem também capacidade para fazer a diferença com a camisola do Benfica. A opinião é do antigo jogador e treinador dos encarnados de Lisboa, Álvaro Magalhães.
É um jogador com créditos firmados, senão um jogador com internacional, com capacidade de poder também ajudar a equipe. Este jogador é um jogador com férias, já é um jogador já bastante conhecido de todos nós, do mundo inteiro, e era um reforço fantástico para o Benfica.
No Porto, as entradas de Carraça, defesa ex-Boa Vista, e de Cláudio Ramos, guarda-redes ex-Tondela, marcaram esta última semana. Na porta de saída pode estar o avançado Zé Luís, que é cobiçado pelos turcos do Besiktas. Do Sporting saiu o argentino Bataglia. A caminho estão vários reforços, entre eles o defesa internacional marroquino Fedal, ex-Betis de Sevilha. Uma das contratações mais sonantes desta última semana em Portugal foi a de Nico Gaitan, antigo jogador do Benfica, que chega agora ao Sporting de Braga. É o novo camisola 10 do emblema da região minhota do nosso país. Ele que deixou o Benfica em 2016. Gaitan foi apresentado em grande estilo pelo Sporting de Braga com um vídeo de referência ao filme Top Gun de 1986, que terá nova edição no próximo ano com Tom Cruise como protagonista.
Braga sempre foi uma equipa que lutou. Lutou para ganhar, ainda ganhou uma taça no último ano. É uma equipa que sempre joga para ganhar, que isso é o preciso. É o preciso jogar uma equipa que jogue sempre para ganhar.
Gaitan, de regresso a Portugal agora para jogar no Sporting de Braga. O atacante argentino contabiliza 13 títulos na sua carreira. Mas há transferências e transferências. Dele disse Cristiano Ronaldo um dia: se acham que sou bom, esperem até ver o Fábio Paim. O que a estrela da seleção portuguesa e da Juventus não calculava é que o seu colega de academia no Sporting
acabaria por perder-se na vida num percurso errante que o levou inclusive à cadeia. Agora, Fábio Paim, com 32 anos, vai ter uma nova oportunidade no futebol, embora longe dos grandes palcos que já pisou sem sucesso. O avançado vai regressar, 2 anos depois, para representar um clube da 4ª Divisão da Polónia. Antes, no estrangeiro, Fábio Paim já tinha passado por Inglaterra, Luxemburgo e Lituânia. Nos Estados Unidos, desta última semana, mas ainda em português, Nani, antigo jogador do Sporting, e também João Moutinho, pelos Orlando City, perderam a Liga Norte-Americana, a MLS, para os Portland Timbers por 2-1, jogando em casa na Flórida. A vitória dá aos Portland o seu segundo título na Liga Norte-Americana. Nas outras modalidades, o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, no sul do nosso país, recebe a última corrida de 2020 do MotoGP entre 20 e 22 de novembro. Portugal volta assim a contar com o MotoGP, 8 anos depois da última corrida, em 2012, no Estoril. Será a primeira vez também que o Autódromo do Algarve vai receber esta competição. Foi precisamente no Autódromo do Algarve que a prova foi apresentada nesta última semana. Jorge Viegas, o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, ele é português, disse que a prova deve continuar no calendário em 2021. E há muito. Há muito que a corrida era desejada.
Há muito tempo que andamos a namorar entre a FIM, a Dorna e o Circuito de Portimão. E aqui há 3 anos, se não estou em erro, foi feito um contrato que previa que Portimão fosse o circuito de reserva. Já estivemos quase a entrar, se não houve ali um problema com o circuito de Silverstone, e estivemos quase a entrar já antes de sermos a última prova este ano. O circuito de Portimão, porque as pessoas agora perguntam, estou aí para o ano, como é que vai ser? Em princípio não será, mas também não se sabe como é que vai continuar a situação do vírus e da pandemia. De maneira que eu não posso estar mais contente.
Também contente e ainda mais confiante encontra-se Paulo Pinheiro, o administrador do Autódromo Algarvio, que vai receber esta prova de MotoGP em novembro.
Toda a gente, mais a minha equipa fantástica aqui da Parque Algar, vamos fazer disto uma grande corrida para que seja impossível, impossível dizer que não a Portimão. O nosso objetivo, da minha equipa e de todos, é para o ano termos Fórmula 1 e MotoGP.
A MotoGP, recorde-se, conta com um português, Miguel Oliveira, da KTM, que alcançou, entretanto, a sua melhor classificação da temporada na República Checa, com 6º lugar. O Algarve, região mais a sul do continente luso, vai também receber a Fórmula 1 num grande prémio a ser disputado entre 23 e 25 de outubro. E assim saímos por esta semana, não sem antes deixar para todos um fortíssimo abraço de Lisboa. Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.